Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Passadas as primeiras épocas depois da morte dos pais de Teobaldo, o verdadeiro temperamento deste, aquele temperamento herdado do velho cavalheiro português parense, aquele temperamento mestiço agravado por uma educação de mimos e liberdade sem limites, começou a ressurgir como depois de uma tempestade. Reapareceu-lhe o gênio alegre e petulante, e com este voltaram também as suas propensões, os seus gostos, os seus hábitos e as suas amantes. Só as antigas posses é que não voltaram. A princípio, acordando pouco a pouco do desânimo em que caíra, parecia resolvido a vencer. Fosse como fosse, todos os obstáculos que se lhe antolhassem no caminho, dizia-se disposto a tudo suportar com energia, disposto a passar por cima dos maus modos e da impertinência dos ricos até gagar uma posição social. E já o inconsolável Acatano ouvia encantarolar ao descer de manhã para o banheiro. Já procurava sorrir às suas pilhérias quando ele servia o almoço e já o via aprontar-se alegremente para sair, acender o charuto e ganhar a rua, muito ativo, em busca de um emprego. Mas Teobaldo, ao dobrar a primeira esquina, encontrava logo um conhecido dos bons tempos e, sem poder evitá-lo e sem coragem para lhe expor francamente a sua posição, fingia-se feliz e falava dos seus extintos prazeres como se ainda os desfrutasse. O amigo convidava-o a beber, depois iam jantar a um hotel, depois metiam-se no teatro. E afinal Teobaldo só voltava para Caracas às 2 horas da manhã, arrependido daquele dia e fazendo protestos de regeneração para o dia seguinte. Mas no dia seguinte, quando dava por si, estava já em qual confeitaria a beber, a conversar com os amigos, sem mais pensar nos seus protestos da véspera. E assim se foi habituando a essa fictícia existência que no Rio de Janeiro levam muitos rapazes. Entrada franca nos teatros, contas abertas em toda a parte, um amigo em cada canto e um credor a cada passo. Devia ao alfaiate, devia ao chapeleiro, ao sapateiro, ao hotel, mas andava sempre com a mesma elegância e bebia dos mesmos vinhos. Que diabo! As coisas haviam de endireitar, e ele então pagaria tudo. De vez em quando recebia algum dinheiro dos devedores de seu pai. Nessas ocasiões gastava como se ainda fosse rico. Não porque não compreendesse o mal que fazia, mas por uma fatalidade de seu temperamento e de sua educação. Em uma dessas vezes, acaba ele de assentar-se à mesa do botequim do Teatro Lírico, quando sentiu baterem-lhe de leve com um leque nas costas. Voltou-se e viu Leonília defronte dele. Ela havia chegado da Europa 2 ou 3 dias antes, fora passear em companhia de um banqueiro rico e voltara carregada de joias e dinheiro. E só Lívio, banqueiro, depois de insistir em querer detê-la na Itália, ameaçou-a com uma separação. Mas no dia seguinte, em vez da amante, encontrou sobre a cama este bilhete. Meu caro banqueiro, a uma mulher de minha ordem, nunca se deve ameaçar com o abandono, abandona-se logo, para não suceder como lhe acontece agora.
Fojo, adeus outra vez.
Tudo isso ela contou a Teobaldo em menos de 3 minutos, assentando-se defronte dele. Estava agora mais bonita e incontestavelmente mais elegante. Vestia-se cor de cana, tinha os ombros e os braços nus, a cabeça constelada de diamantes. Tomas alguma coisa? Perguntou-lhe o rapaz. Um gole de champanha. Teobaldo pediu uma garrafa. E os dois antigos amantes continuaram a conversar, sem que durante toda a palestra se tocasse, nem de leve, no atual estado de pobreza a que se via aquele reduzido. Naturalmente ela ignora tudo, pensou ele. Afinal vieram de parte a parte as recordações, lembraram-se as cenas de ciúme, as tolices que os dois fizeram por tanto tempo. Recordas-te ainda aquela ceia que engendramos em casa do teu cocheiro? Perguntou Leonilho rindo. Quando voltávamos de um passeio à Cacatinha, reforçou ele. Não me lembro, nem devo lembrar-me. E daquele baile carnavalesco, em que me obrigaste a fingir um ataque de nervos por causa do velho moscoso? Bom? Bom, fangou Teobaldo, ferrando o olhar no chão e tornando-se triste.
Ah, pô. Bom, tenho uma coia.
Queres, segredou-lhe a moça, erguendo-se, vamos fugir para casa. Tenho lá um marreco assado. Vai ao camarote buscar a minha capa.
Oi, Eden.
Teobaldo quis recusar-se e confessar com franqueza a sua posição. Mas, ou que lhe faltasse a coragem de isso, ou porque os ombros e aqueles braços lhe trouxessem irresistíveis lembranças, ou porque Leonília se mostrava tão empenhada em levá-lo consigo para a casa, ou porque os olhos dela o prendiam com tanto desejo,
acordavam nele adormecidas paixões, ou porque depois de algumas taças de champanhe ninguém resiste a uma mulher formosa. O fato é que o rapaz não se deteve um segundo e correu ao camarote. Ela, ao vê-lo tornar à mesa, entregou-lhe os ombros, e Teobaldo envolveu-a na capa, uma grande capa alvadia e olada de arminhos. Em seguida pagou a garrafa e conduziu a bela mulher para um coupé que a esperava à porta do teatro. Seriam 11:30 da noite quando chegavam os dois à casa dela. Veio recebê-los um criado inglês, que os fez entrar para uma pequena sala, caprichosamente mobiliada. Espera um pouco por mim, disse Leo-lhe ao rapaz, fugindo para o interior da casa. Teobaldo atirou-se em um divã e pôs-se a fazer íntimas considerações sobre o ato que acabava de praticar. Não seria uma baixeza de sua parte, interrogou a si mesmo, conservar aquela mulher no engano em que se achava a respeito dele. Porventura seria possível deixar-se ficar ali nas circunstâncias precárias em que ele se via, sem com isso humilhar-se aos seus próprios olhos. Poderia acaso sustentar aquelas relações no mesmo e pé de superioridade em que as mantinha dantes? E, uma vez que aceitasse qualquer concessão da parte daquela mulher, uma vez que não tivesse como qualquer de responder a peso de ouro com o amor que ela lhe dava, não ficaria ele obrigado a respeitá-la com a submissão de um obsequiado, não ficaria ele devendo em gratidão, em finezas e em considerações aquilo que não pudesse pagar a dinheiro. Deliberou Baldo, nem por forma alguma devo iludir-me a este respeito. Não posso ficar. Afastando do pensamento toda a ideia de hesitação, procurado arrancar da memória a imagem daqueles ombros e daqueles braços nus, ergueu-se resolutamente, tirou um cartão do bolso e a escrever algumas palavras, com a intenção de retirar-se depois, quando se abriu uma porta que comunicava com o interior da casa, e Leonília reapareceu já em trajes domésticos. Um belo penteador de renda, os cabelos a meio despenteados e os pés em chinelas turcas. Teobaldo suspendeu seu movimento, franzindo ligeiramente o sobrolho.
Que bela!
E perguntou Esve.
Sim!
A tua presença poupa-me esse trabalho. Senta-te aqui de comigo e ouve com atenção o que te vou dizer. Leu-lhe com gesto que a tornava mais engraçada, deixou-se cair ao lado dele no divã. Sabes, eu não posso cear contigo, é natural que não volte à tua casa.
Por quê?
Porque tenho sérios motivos que me impedem. Mais tarde, sem que seja necessária a minha intervenção, hás de saber de tudo. É só esperar mais alguns dias. Não preciso esperar.
Já se foi.
Teobaldo fez-se vermelho, como que se aquela última palavra fosse uma bofetada. Ergueu-se, sem dizer palavra, tomou o chapéu e estendeu a mão à rapariga. Ela, em vez de apertar-lhe a mão, passou-lhe os braços em volta do pescoço e alongou os lábios suplicando um beijo em silêncio. E depois, em resposta a uma nova menção de Teobaldo, é inútil tentar sair, porque as portas estão fechadas. Dei ordem para que não as abrissem a ninguém. O rapaz fez um gesto de contrariedade e disse, tornando-se sério, creio que terás bastante espírito para não me colocares em uma posição ridícula. Ridículo serias tu se me abandonasses agora. Paciência. Dos males o menor. Mas nesse caso, ao menos ceia comigo. O fato de estares pobre não te desobriga dos teus deveres de cavalheiro. Serias o mais incivil dos homens se me obrigasses sozinha para a mesa. Ele respondeu largando o chapéu e o sobretudo que tinha ido tomar. Ainda bem, disse Leonília. Passemos para a sala de jantar. E acrescentou puxando pelo braço. Entra por aqui mesmo. Os dois atravessaram uma pequena antecâmara, depois uma grande alcova, que Teobaldo considerou de relance, e afinal, tendo ainda atravessado um quarto de toucador, acharam-se na sala de jantar. Estamos completamente a sós, observou a rapariga, mostrando a ceia já servida, dei ordem ao copeiro que se recolhesse, e disse à criada que podia dormir à vontade. Tudo à mão. Não precisamos de ninguém. E assentando-se ao lado de Teobaldo. Sabes, a primeira pessoa de que pedi notícia ao chegar aqui foste tu.
Odo, não calculas o prazer que tiveram que tive quando me distavas totalmente arruinado. É bondade tua. E ele não fosse isso, eu talvez não tivesse te prendido hoje.
Compreende-se. E é exato. Nós, mulheres, como gostamos deveras de um homem, sentimos dessa espécie de orgulho.
Capricho do amor.
Queres uma fatia de presunto?
Assim tu.
Você, homens, são os bichos mais pretensiosos que o céu cobre.
querem ter sobre as pobres das mulheres todas as superioridades. Enquanto nós nos sentimos felizes em depender do homem que amamos, vocês, vaidosos, sentem-se humilhados em dar ternura em troca de ternura que lhe damos. Súcia de egoístas? Não, filha, isso depende também da qualidade da mulher. Que gentileza? Pois não, há certas mulheres cuja ternura não é lícito pagar só com ternura, não. O amor só com o amor da paga, passa mostarda. Mas é que há tanta espécie de amor, protesto. O amor, o verdadeiro amor, é um só insolúvel e eterno. E por ele tudo se explica e tudo se perdoa. É preciso não enxovalhar esse nome sagrado emprestando ao outro qualquer sentimento. Eu, quando te falo em amor, não me refiro ao amor fingido. Toma um pouco de borgonha. Sim, mas também há mulheres, das quais seria tolice esperar o tal amor genuíno de que falas. Ora, dize-me uma coisa, Teobaldo, quantas espécies de mulheres conheces tu?
Eu.
Dua, quais são elas? A mulher virtuosa e a mulher que não é virtuosa. Ora bem, dize-me ainda, que diabo entendes tu pela tal mulher riosa?
Olha essa.
E pela outra entendes naturalmente a que não é casta. Para aquela tens tudo que há de bom em ti o respeito, o amor, a confiança, e para esta guardas o contrário de tudo isso. Desconfias dela, não a estimas sinceramente e não lhe dedicas a menor consideração, porque a infeliz nada te merece. Não é uma lei criada por mim, bem sei, e nem tenho a pretensão de destruí-la com as minhas palavras, apenas quero provar-te que vocês, homens, no juízo que formam das mulheres, são os entes mais injustos e mais tolos que se pode imaginar. Vamos ver isso? Quero provar-te que se desprezo a que condenam a mulher perdida é nada da menos do que a condenação de todas as mulheres em geral.
Como assim?
Vou ver, explico. Toda a mulher capaz de ser honesta ou deixar de ser, conforme as circunstâncias que determinam a sua vida, não é exato. Todas elas estão sujeitas às mesmas leis fisiológicas e aos mesmos irreparáveis descuidos, pelos quais, confessemos, são sempre as responsáveis e dos quais muito raras vezes têm a culpa. Apenas acontece que umas espertas e outras são eternamente ingênuas. Daí a divisão da mulher em duas ordens, a mulher maliciosa e a mulher simples. Pois bem, em casos de sedução a maliciosa resiste, a inocente sucumbe. Não achas que é muito mais fácil perder uma menina verdadeiramente ingênua do que uma outra que não o seja? Sim, mas isso nada prova. Admitindo que é mais difícil seduzir a mulher velhaca do que a mulher inocente. E visto que a classe das perdidas concunze em geral destas últimas, segue-se que toda mulher é má, umas por natureza e outras à força de circunstâncias. Daí a condenação de todas elas. Isso é uma filosofia muito apaixonada. Não é simplesmente verdadeira. Ora, dize-me, se em vez de me teres agora ao teu lado, tivesses uma rapariga de minha idade, casada aí com qualquer sujeito, e um pequeno que ela tivesse ao colo, e de mais três que lhe subissem pelas pernas. Dize-me que impressão te que produziria no espírito essa mulher. Uma impressão toda de respeito e acatamento. Pois bem, agora imagina tu por outro lado que essa mesma rapariga, antes de conhecer o homem que havia de casar com ela, era uma criatura inocente ao ponto de ignorar o valor da própria virgindade. E crédula ao ponto de não supor o seu noivo capaz de a enganar. Imagina ainda que esse noivo é nada menos do que um sedutor, imagina que ele a abandona depois de desvirtuá-la e que a infeliz se fecham. Como é de costume, todas as portas menos, está claro, a de um sujeito que se propõe substituir o primeiro, não com o casamento, que vocês são incapazes disso, mas substituí-lo amancebando-se com ela bem. Pois, feito isto, meu amigo, está feita a grande viagem de perdição, porque depois desses dois degraus é só escorregar, e escorregar fatalmente, sem esperança de apoio. Se do primeiro ao segundo o amante mediou um ano, do segundo ao terceiro vai só um mês, do terceiro ao quarto uma semana, e os outros contam-se pelos dias e afinal pelas horas. E agora, imagina tu, meu orgulhoso, que, em vez de mim, tivesses a teu lado uma dessas desgraçadas que tem amantes por hora, uma dessas mártires que, por inocência e por credulidade, se deixaram arrastar à última degradação. Imagina essa mulher ao teu lado e dize-me depois que sentimentos ela te inspiraria.
O da compaixão está, claro.
O compaixão. Uma espécie de compaixão essa, que só se veste desprezo e desdém. Para os entes que nos inspiram compaixão do que deve haver palavras consoladoras e cheias de caridade, Deve haver ternura e carinhos, não abandono e a maldição.
Mas e a dizer, Teobaldo, para?
O disseste ainda há pouco que só conheces duas espécies de mulheres, e declaraste que uma te inspira respeito e outra compaixão, pois quero saber agora a qual dessas duas espécies pertenço eu. Ora, que exigência de mau gosto! Voltaste do passeio à Europa com uma dialética bem inquisita.
Mas, filha, não há que saber. Pertences à segunda espécie.
E assim é,
disse Leonília, meneando a cabeça. Todos nós merecemos ou devemos merecer compaixão. Ontem a inocência e a perseguição, hoje a vergonha e o desprezo, a mamiléria e talvez o hospital. Para que pensar nisso, observou Teobaldo, já aborrecido com as palavras da rapariga. Mudemos de assunto. Causo-te lástima, não é verdade? Diz-me com franqueza, é.
Sabes, meu adorado, qual é o único meio de socorrer uma mulher que nos causa compaixão? Qual?
A mão é...
Oh, não te sentes capaz de tanto, não.
Nem se eu para isso empregar todos os meios. Se eu me fizer tua escrava, tua amiga e tua amante, só tua,
incrível.
E se nisso estiver empenhada a minha vida, a minha felicidade e talvez a minha reabilitação? Paciência, é a tua última palavra e peço-te licença para sair.
Não dou, mas é preciso.
Aquimando, Yuri arrepimentou as portas, estavam todas fechadas por fora.
É então a violência? Perguntou ele, atando bom humor.
Respondeu a cortesã. E, tornando a direção da alcova, acrescentou com um sorriso.